Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, porque hoje é quinta-feira, são 3 horas e alguns segundos da tarde, e é a 14ª vez que a gente se encontra neste horário. O podcast Trivela de número 14 começa agora, parceria do site Trivela com a Rádio Central 3. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, na retaguarda Central 3, Leandro Yamin.
Paulo Júnior, México e Uruguai numa semifinal, Alemanha e Inglaterra fazem a outra semifinal, estamos morando juntos, né, Paulo Júnior,
estou alugado, né, na sua residência.
E estamos jogando videogame a valer uma Copa do Mundo com todas as seleções para treinar, para um dia enfrentar a Trivela num campeonato de videogame, a Trivela que tem na nossa frente aqui dois grandes jogadores de PlayStation.
Eu nem quero imaginar o nível de qualidade desses malucos da Trivela no singelo FIFA. Que um dia já foi FIFA Soccer, você lembra?
FIFA Soccer.
FIFA Soccer 94.
Eu vou dizer que a última vez que eu joguei FIFA foi o FIFA Soccer 94.
Que beleza.
Então assim, eu não jogo FIFA.
Sensacional.
Então já temos.
Foi
aí.
No Mega Drive.
Grande Mega Drive que eu tinha o FIFA 94 e meu amigo Douglas, cadê você, Douglas? Emprestou o FIFA 95 e aquilo foi pra mim uma revolução, que eu não sei se você lembra, a evolução pro 95 no Mega Drive causou transtorno na minha adolescência.
Não, a 93 pro 94 o jogo até evoluiu, né? O 93 era melhor que o 94, o 94 tinha Ferroviária jogando de verde. Ferroviária de Araraquara era verde.
Pegou o uniforme do Palmeiras emprestado, com certeza, para poder ter mais nicho nas cores, na combinação das cores. Felipe Lobo, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, amigos, Central 3, ouvintes, leitores. Eu não sou um grande jogador de FIFA, não. A gente fez um mundialito, Trivela e Kotaku.
Eu não sou, eu só jogo uns mundiais.
E olha que o meu desempenho foi o segundo pior do certame, só pior do que o então editor do Kotaku, que foi ainda pior que eu. Mas o nosso craque dos controles é o Zidane da Trivela, que é o Bruno Bonsante.
Bruno Bonsante. Sensacional. Eu vejo aí um problema geracional, né? O Bruno Bonsante é o mais jovem.
Incrível, né?
E aí é ele tem uma habilidade...
Não, tem o escudeiro.
O escudeiro é ainda mais jovem.
Ele é de 94.
Sensacional.
Eu não sabia que pessoas de 94 já tinham aprendido a andar.
É uma loucura, né? Ele chama o Romário de deputado, né? Não de Romário. Esse é o maior choque de alguém que nasceu em 94. O Biratan Leal, pela formalidade, boa tarde.
Boa tarde.
Vamos começar falando de Libertadores. Claro que o assunto principal vai ser a semana envolvendo os dirigentes do mais alto escalão do futebol mundial, o FIFA Gate, ou como você preferir chamar, uma limpeza no mundo dos negócios, dos contratos envolvendo as grandes autoridades do futebol mundial. Mas a gente começa passando pela Libertadores, que teve definições importantes nessa que é a última semana de Libertadores antes da parada para a Copa América. Começar registrando o jogo de terça-feira, Tigres 2, Emelec 0. E aí, foi longe o Tigres? Tem time para estar na semifinal? Para quem não acompanhou tanto o Tigres nessa Libertadores, que resumo rápido daria para fazer da campanha dos mexicanos?
Não, os mexicanos foram um dos melhores times da primeira fase, né? Tiveram um desempenho excelente. O primeiro jogo foi talvez o pior jogo das quartas de final, Emelec e Tigres, lá no Equador. Foi um jogo horroroso. Mas esse jogo de volta, o Tigres é um time um pouco superior ao Emelec mesmo. Então a vitória não é nenhuma surpresa nesse sentido. Tem time para enfrentar. Eu acho que não tem tanto time quanto o Inter, que vai ser o adversário. Mas é um time perigoso e a gente vai ter o reencontro, né, do Rafael Sobis com o Internacional, né? O Rafael Sobis, campeão da Libertadores de 2006 e de 2010 pelo Inter, né? E agora vai...
2009.
Vai...
Não, 2006 e 2010.
E aí, agora vai enfrentar o Inter, e é um ataque perigoso, é um ataque de aqueles, né? A gente sempre que a gente fala...
Que encontro surreal, né?
O ataque vai ser Guerrón, aquele, Guerrón mesmo, LDU, Atlético Paranaense.
Monstro.
Ele tá lá, é um dos atacantes, o outro é o Rafael Sobis, que veste a gloriosa camisa 9 do Tigres.
O Guerrón me enganou. O Guerrón, eu falava, isso aí é Real Madrid, vai ser tipo novo Hugo Sanches, esse cara vai ser o que hoje falam que é o Neymar.
E o futebol é surreal, né? Uma amizade de Guerrón e Sobis no México é a única profissão que permite um encontro tão aleatório.
E o Inter enfrentando o Rafael Sobis por um time mexicano, enfrentando o Inter, que é o time de formação dele, né? Curioso.
O Inter que em 2010... Eu fiquei com 2009 na cabeça por causa do Mineiraço. A gente chega lá. Mas o Inter que em 2010 enfrentou um ex-ídolo na semifinal, né? Um ídolo, né? Mas um ex-jogador na semifinal, que era o Fernandão, jogando pelo São Paulo, e o Inter passou e foi campeão depois. Acho que foi um jogo até muito sofrido pro Inter, né? Contra o Independiente Santa Fé. E não vai ser muito mais fácil contra o Tigres. O Tigres foi um time que jogou muito bem na fase de grupos. Estava atropelando, empatou os dois jogos contra o River, mas quase ganhou o jogo em Monterrey, que teria praticamente eliminado o River Plate naquele momento. E o Tigres continuou mostrando um futebol competitivo, né? Então tomou 1-0 do Emelec, que é um time muito bem montado, um time que deu um trabalho desgraçado para o Inter na primeira fase, né? Empatou um jogo e perdeu no Beira-Rio, quase ganhando. E o Tigres foi lá e ganhou de 2-0, né? Fez o resultado, conseguiu reverter. Então é um time forte, é um time muito rápido de contra-ataque com o Sobis e o Guerrón. E o Inter vai ter muito trabalho aí com o Tigres, até porque a decisão vai ser em Monterrey, né? Então o Inter vai ter que fazer o resultado no jogo de ida para não ter que depender de um resultado lá. E é sempre complicado, né? Vai ser uma viagem muito longa, né? De Porto Alegre, que é sul do Brasil, até o norte do México, né? Monterrey é perto do Texas.
Que coisa,
então,
né?
É bastante complicado. Até o clima, vai ter uma questão até de clima, né? Porque vai ser em agosto. O clima vai ser ruim para os dois times, né? Quem for visitante pode se dar mal. Mas vai estar muito frio, provavelmente em Porto Alegre, quando for esse jogo, né? Que vai ser depois da Copa América. E na volta, no jogo de Monterrey é uma cidade muito seca e quente, né? Porque fica no meio do deserto. E vai estar no verão. Então, vai ser um confronto bem interessante de ver. E, assim, a última coisa que dá pra dizer é que o Inter já está na final. Porque o Tigres é um time realmente muito forte e mostrou isso desde o começo dessa Libertadores.
E os ingredientes dessa classificação do Inter? Faz um gol no começo, depois... um jogo muito bom, assim, de muita... ao contrário do que aconteceu no Mineirão, a gente vai falar mais daqui a pouco, um jogo de energia muito elevada, né? Quem passou... quem zapeou pelo jogo do Inter, quem teve a oportunidade de ver um pedaço pela TV, para não falar de quem foi até o Beira-Rio, obviamente, viu um jogo que correspondeu em termos de energia, de força, de entrega dos dois times, de disputa de bola, de jogadores vendendo muito caro cada dividida, né? Qual que vocês colocariam como principal mérito do Inter para fazer os 2-0 e para ser o único brasileiro na semifinal?
O Inter foi perseverante, pelo menos, né? A gente pode dizer. E eu acho que o time fez uma boa partida contra o Santa Fé. Dava para ganhar no tempo normal e o time fez, buscou isso, né? Quando estava 1-0, fez o gol logo no começo. Não se contentou, não especulou, né, com o jogo, até porque era um risco, né? Você toma o gol, complica muito a situação. O Inter... acho que forçou bastante o jogo. O gol até sai numa jogada meio boba, né? Um escanteio que o jogador de Santa Fé pôs pra dentro. Um gol contra, embora o Rafael Sobis... Rafael Moura, né?
Que cara de pau, né?
Saiu comemorando como se o gol fosse dele, pra ver se o árbitro ia na dele junto, né? Mas não foi, o gol foi contra mesmo. E o Inter é um time forte, né? É um time que se impôs, conseguiu fazer um bom jogo. Claro que não dá mais para ser nessa altura do campeonato, da Libertadores, de um campeonato como a Libertadores é, né? Tão complicado. É difícil ter jogos que você consiga se impor com muita facilidade ao adversário, né? Mesmo que o Santa Fé não é um time campeão da Libertadores, mas é um time que tem chegado com frequência, tem mostrado força, então... O Inter fez o jogo que precisava fazer e conseguiu a vitória, mesmo no finalzinho boa. Agora, o Tigres vai ser bem complicado. Os dois jogos, até porque o Tigres É, a gente falou do Guerrón. O Guerrón é um especialista em contra-ataques, né? Se dá, de todas as características que a gente sabia que ele tinha lá na época e muitas não vingaram, uma delas continua, que é a velocidade, né?
Na outra mão da semifinal...
Isso é uma coisa, completando.
Completando.
O Inter é um time que às vezes dá muito espaço para contra-ataque. Né? Ontem mesmo teve um lance que o Inter saiu errado duas vezes, né? E o Independiente Santa Fé quase empatou o jogo, foi no primeiro tempo ainda. É, o Inter é um time que joga, mas deixa jogar um pouco também. Isso torna os jogos do Inter muito gostosos de se ver.
Né? Ah, já visto jogos com o Atlético Mineiro, que foram jogaços, né?
Mas por isso também o Inter tem que tomar um pouco de cuidado contra o Tigres, porque é um time que tem capacidade de explorar isso.
Na outra mão da semifinal, um dos times sai hoje, jogo às 9 da noite, Racing e Guarani. Guarani do Paraguai venceu o jogo de ida por 1-0. E o outro brasileiro das quartas de final parou pelo caminho, Cruzeiro 0, River Plate 3. É... Que coisa no Mineirão, hein? Queria que vocês comentassem sobre os dois aspectos, né? Primeiro, o aspecto técnico. O Cruzeiro, como o próprio treinador admitiu depois do jogo, teve atletas muito abaixo e não conseguiu curar isso, remediar isso na transpiração, na força, na garra. E o clima do estádio também, que a torcida do Cruzeiro, engolida pela torcida do River Plate, no intervalo do jogo, por exemplo, a saída de campo... Foi de uma festa dos argentinos, onde já parecia que ia ser muito difícil virar o jogo. Como foi a noite no Mineirão, nesses dois lados? O que o Cruzeiro não conseguiu fazer e o estádio, será que também foi sendo, de certa forma, contaminado por esse time que não reagiu bem?
Acho que foi. O Cruzeiro, ao contrário do que fez contra o São Paulo, por exemplo, que no começo do jogo no Mineirão já... Fiz um abafa ali na saída de bola do São Paulo. Deixou o São Paulo muito desconfortável, né, no Mineirão. E o River não pareceu desconfortável em nenhum momento. Na verdade, o River ficou confortável demais para quem joga fora de casa, né? Isso, o Cruzeiro só teve chances mesmo de fazer o gol, de chegar a diminuir o placar já quando estava 3-0, né? Já no segundo tempo, quando o River mesmo já estava administrando porque sabia que o jogo estava controlado. Então... O Cruzeiro, eu não digo que é uma postura indicada pelo Marcelo Oliveira, eu acho difícil pelo estilo dele de técnico, o estilo dos times dele, mas o Cruzeiro entrou, acho que muito achando que o jogo já estava encaminhado, né, assim, e aí não fez uma boa partida, nem o Marquinhos vinha sendo um bom destaque do time, jogou muito mal, fez uma partida horrorosa, o William, que era outro que ajudava bastante ali, compunha meio campo... Voltando, abria na ponta, fez um jogo muito ruim também.
O Mena não me parece que é um jogador de nível para um time bicampeão nacional contratar, né?
Não era um jogador de nível para o Santos o ano passado. A gente via as atuações dele no Brasileiro e era muito criticado. Até como ele continuava sendo convocado para a seleção do Chile. E no Cruzeiro ele continua sendo um jogador que não tem agradado, não mostra por que deveria continuar. E olha que, assim, o Mena nem foi tão acionado assim ontem, mas mesmo assim foi pelo setor dele que o River criou alguns problemas ali. E o River teve uma postura muito de time copeiro, né? Conseguiu fazer dois gols ali importantes no primeiro tempo que praticamente deixaram o jogo à mercê dele, né?
E esse comportamento da torcida do Cruzeiro... É sempre complicado as pessoas se estereotiparem, né? Mas é um pouco a fama que a torcida do Cruzeiro tem, às vezes. Eu não acho que é uma fama que se justifica sempre, mas ontem ela se justificou, né? Acho que a torcida brasileira tem torcidas que são um pouco mais barulhentas que outras, mas, em geral, elas têm um padrão de comportamento mais ou menos parecido de uma para outra. Então também não dá para dizer que a torcida do Cruzeiro é uma torcida que murcha e a torcida do Atlético não, ou a torcida do Inter não, ou a torcida do Grêmio não, a do Corinthians, sei lá. Todas... A torcida brasileira, ela responde muito ao que está vendo em campo, né? E a torcida do Cruzeiro fez isso ontem e não foi bom para o Cruzeiro, atrapalhou, né?
Até pelo contraste, né?
A torcida do River, que é muito barulhenta, e a gente já sabe disso. Quando o River... É que o River andou meio sumido de competições internacionais, mas na década passada a gente jogava toda hora Sul-Americanas, Mercosul... Libertadores, estava toda hora vindo aqui pro Brasil e a torcida ficava fazendo barulho aqui e todo mundo via, né? Até arranjou encrenca com a polícia em São Paulo. E a torcida do Cruzeiro acabou também não respondendo ao time. E o Marcelo Oliveira tem que pensar um pouco a relação dele com os pontos corridos, né? Que ele até fez algumas boas campanhas em pontos corridos. Levou o Curitiba a duas finais de Copa do Brasil.
Mata-mata, né?
É, desculpa, a relação dele com mata-mata. Ele levou até o Curitiba em duas finais da Copa do Brasil. Mas sempre ficava aquela sensação de que podia ter feito mais, mesmo com o Curitiba. O Curitiba estava numa fase melhor que o Vasco numa das finais e estava numa fase melhor que o Palmeiras na outra final. E perdeu as duas. E no Cruzeiro, na Libertadores, ano passado, o Cruzeiro não foi bem na Libertadores como um todo. E mesmo no mata-mata, foi um sufoco desgraçado para passar pelo Cerro Porteño nas oitavas. Né? Um jogo que era pro Cruzeiro, assim, tudo se encaminhava para uma eliminação do Cruzeiro lá em Assunção. E depois foi eliminado pelo São Lourenço. Então, o Marcelo Oliveira também talvez tenha que... De repente tá faltando alguma coisa no discurso, na montagem do time, na hora de acertar a equipe para um duelo específico. Alguma coisa que não tá funcionando pro Marcelo Oliveira em jogos de mata-mata. E o River Plate aproveitou isso, né? O River Plate... Acho que o Cruzeiro entrou em campo meio que achando que ia...
Era administrar,
né? Vamos pra festa. E o Cruzeiro, e a torcida do Cruzeiro também achou que tava indo, lotou o Mineirão, um público maravilhoso, pra fazer a festa. E quando viram que não era bem uma festa que ia acontecer, que era um jogo de futebol duro, pegado, que o outro time ainda tinha chance...
E outro time pesadíssimo.
Pesadíssimo.
Né?
Eles, como um todo, o Cruzeiro murchou, né? Time, torcida. E daí ficou difícil reverter.
É, eu me lembrei muito ontem desse jogo do River. Me lembrei das campanhas. A gente já chegou a falar em alguns podcasts aqui das campanhas do Milan. Esse Milan combalido já, né? Já não tão forte quanto era nos anos 90, por exemplo. Mas as campanhas do Milan na Champions League, ele costuma... Os times que entraram meio cambaleantes contra o Milan, mesmo esse Milan enfraquecido, sofreram para eliminar, né? O Arsenal mesmo foi eliminado pelo Milan em um dos anos da Champions League. E o Milan fazendo valer é uma tradição, a força, tá? Eu me lembrei disso ontem porque o time do Cruzeiro me parece claramente melhor do que o River, tecnicamente falando, né, e tal. Mas O River é um time respeitável e é um time que tem bons jogadores. Tem alguns, o Rodrigo Mora, por exemplo, eu acho um jogador bastante fraco, um jogador que não vejo nada demais nesse uruguaio. Mas mesmo o Théo Gutierrez, que ontem fez uma partidaça, mas eu acho que é um jogador que ele acha que joga muito mais do que ele joga de verdade.
O Théo Gutierrez é um jogador que já teve oportunidade pra burro na carreira e se ele demais. Não tá na Europa ainda ganhando milhões, é porque...
É só por culpa dele mesmo, né?
Só por culpa dele.
Só que o River fez um jogo para classificar, e acho que essa é a diferença, né? O River entrou em campo sabendo, nós vamos ter que fazer um jogo excelente, senão a gente não passa. E o Cruzeiro entrou achando que podia jogar de qualquer jeito que passaria, e de qualquer jeito não passa. O De Arrascaeta, que é um dos maiores talentos, aí foi mais um jogo apagado dele, né? Então realmente ficou difícil, o Cruzeiro tem que repensar tudo isso. Claro que a gente sabe, teve que remontar o time, perdeu os principais jogadores, mas uma crítica que a torcida do Cruzeiro faz muito é que o Marcelo não mexeu no esquema, né? Manteve o esquema do ano passado sem os jogadores do ano passado, então é para repensar.
Vamos de FIFA, não do videogame, como a gente brincou no começo do programa.
Que, aliás, a única parte boa da FIFA é o videogame.
É a parte mais estável, eu diria, né? Ele te entrega exatamente o que ele propõe, né? Mas vamos falar... Enfim, mais do que eu passar a palavra para vocês que ontem, durante todo o dia, e seguem hoje, e obviamente se debruçaram sobre os documentos, sobre esse trabalho que partiu lá nos Estados Unidos. Tem, inclusive, um texto do Felipe, entenda porque os Estados Unidos foram responsáveis pela prisão dos dirigentes da FIFA. Tem também no Trivela uma matéria dedicada a mostrar, né, explicar quem são os tais co-conspiradores de toda essa investigação do FBI. Então, primeiro, acho que passar mais a palavra para vocês relatarem por onde vêm essas informações, como que é trazer tudo isso a público. E como que está sendo, né? Um assunto muito quente, não dá para a gente ter uma conversa tão definitiva ainda hoje, né?
Não, é uma coisa que ainda está andando, né? E vai continuar andando por muito tempo, até porque ficou claro que as investigações vão continuar. E ainda mais agora que todo mundo foi na onda, né? Agora até a Polícia Federal Brasileira entrou, fazendo a parte que cabe a ela aqui dentro do Brasil. Imagino que autoridades semelhantes na Europa, na Suíça, na Inglaterra, na Alemanha, na França, também estão indo atrás. Então, agora abriu, né? Abriu a porteira, vai passar um monte de coisa ali. Até porque a opinião pública claramente é favorável às investigações, então também isso ajuda bastante. Acho que, por exemplo, os Estados Unidos tiveram os Estados Unidos fizeram o que deviam ter feito. Mas, além de tudo, teve um efeito secundário positivo para os Estados Unidos, que a imagem do país melhorou, né? As pessoas, todo mundo, o FBI sabe o que faz.
Comemoramos uma coletiva do FBI.
A galera, assim, não é só aqui no Brasil, né? E falou, pô, os caras foram competentes e fizeram o que ninguém teve coragem de fazer. Então, acho que muita coisa ainda vai surgir, então isso é uma coisa que está em andamento. Agora, sobre levantar tudo isso, né, a gente ficamos em quatro ontem, eu, o Lobo, mas o Léo Martins e o Bruno Bonsante lá na redação da Trivela, ficamos quase que a tarde inteira ali pegando esse documento da FIFA, que o documento, quem não viu esse documento, da FIFA não, da FBI. Esse documento da FBI, ele nomeia só os indiciados, que foram as pessoas que foram presas ontem, né? O Marinho, o Nicolas Leoz, o Jack Warner. Todos os outros envolvidos, eles chamam por códigos, né? Então eles chamam co-conspirador 1, co-conspirador 2, e vai até co-conspirador número 24, 25. E mesmo as empresas envolvidas também eles chamam de empresa de material esportivo 1A, empresa de material esportivo B, empresa de marketing A, empresa de marketing B, empresa de marketing C. Eles não nomeiam, né? E essas empresas de marketing é quem? É a Traffic. Quem são esses co-conspiradores, né? É o J. Ávila, é o Chuck Blazer, que foi o dirigente da CONCACAF, o americano que delatou também boa parte da cúpula da CONCACAF ali. Então a gente ficou tentando descobrir quem era, né? Alguns a gente não conseguiu, e alguns a gente tem uma boa ideia de quem é, mas a gente não tem como uma convicção tão grande, a gente não publicou, mas alguns dá para ter uma convicção razoável de quem seria, né? E daí a gente colocou lá, quem quiser ver, tem até o link pro documento do FBI, então é só baixar, é um PDF lá, bem grande, mas é só um PDF lá, você baixa, a gente colocou lá quem é quem, do que foi possível identificar, dá para ler tudinho, e tem um monte de descrição sobre como foram as práticas irregulares da cartolagem.
É um documento enorme, é um documento que tá no site do FBI e no site do Departamento de Justiça americano, que é quem também está coordenando, né? O processo foi em Nova York, no distrito de Nova York, então a procuradora-geral dos Estados Unidos deu a coletiva falando sobre essa questão. E aí foi um esforço coletivo. Eu até trouxe o release que o Departamento de Justiça mostrou ontem, depois que foi deflagrada a operação. Então a procuradora-geral é a Loretta Lynch, que foi até uma briga pessoal do Obama, né, para indicá-la ao cargo. Teve uma briga com o Congresso. O Obama, a gente sabe que tem maioria republicana no Congresso, Obama democrata, então foi uma briga para conseguir que ela fosse indicada. E aí tem vários personagens, tem o diretor do FBI, o James Comey, tem o pessoal da IRS, que é a Receita Federal, né, equivalente à Receita Federal dos Estados Unidos. E até curioso, a Leonor Macedo, que no Twitter até chegou a falar... Lelê. Grande Lelê, ela falou que até o Marinho ser preso na Suíça por causa de futebol, ele é o nosso Al Capone, né? Porque...
É verdade.
Ser preso por isso. E até pegando esse gancho do Al Capone, o que deflagrou mesmo, o que permitiu, e até tem um pouco disso para quem quiser saber mais, tá no texto falando sobre por que foram os Estados Unidos os grandes atores, né, das prisões, a lavagem de dinheiro foi nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que a CONCACAF, a sede é em Miami, e isso tornou possível que muitos dos principais crimes fossem da responsabilidade dos Estados Unidos. E eles deflagram o esquema de corrupção inteiro. O documento eu acho uma pérola, assim, pra gente É quase um sonho. Eu fiquei lendo esse documento ontem.
Tá impresso na sua frente.
Eu trouxe aqui...
Mostra pras câmeras.
Aqui é menos da metade. Isso daqui tem 50... Aqui são 50 páginas e o relatório, se eu não me engano, tem 160. Não,
você não imprimiu tudo porque acabou o papel chamequinho?
É, porque a gente tava pegando só a parte da identificação, né? E o resto a gente ficou usando no computador mesmo. Mas até pra facilitar o manuseamento ali,
claro,
né?
Claro.
E aí tem muitos personagens envolvidos e a gente fala bastante, nessas matérias de ontem a gente falou sobre o J. Ávila, que basicamente foi o braço financeiro, comercial do esquema, e é esquema de tudo quanto é coisa, eliminatórias da Copa, Copa América.
Que história, né, o J. Ávila, é cinema puro, né, que...
Não, foi fantástico porque, assim, o que eu acho mais impressionante é se você pensar onde um esquema grande, né, de dois continentes, basicamente, né, a gente pode falar das Américas, mas tecnicamente, pelo menos para a FIFA, a gente separa, né, a CONCACAF e a CONMEBOL, um esquema de lavagem de dinheiro gigantesco que existe há 24 anos, segundo o relatório, até, pode ser que seja mais, mas o relatório fala desde 91, e... Eles escolheram lavar dinheiro nos Estados Unidos, né? O que não parece uma escolha muito inteligente, né?
Pois é.
Considerando que a CONCACAF tem como filiada as Ilhas Caimã.
Pois é, né?
Pegando aqui, ó, o índice do material aqui para as câmeras, o índice do material tem, pro pessoal que não viu, né? Acho que muita gente acabou não vendo, até teve, viu o link em algum lugar e acabou não clicando, né? Então tem aqui, tem um dos capítulos que se chama CBF Copa do Brasil Skin. O esquema da Copa do Brasil CBF, né? De CBF Sponsorship Scheme. Ou seja, tem muito a ver com o futebol brasileiro também, né? Tem um capítulo que fala da Copa do Brasil.
Que é, aliás...
Que não é a Copa de 2014. É a Copa do Brasil mesmo. A Copa do Brasil que ontem teve jogos. O Flamengo empatando com o Náutico no Maracanã. O Palmeiras empatando com o Asa. O Ituano eliminando o Goiás. É essa Copa do Brasil que está aqui no relatório do FBI.
E, aliás, é nesse ponto, inclusive, que o Kleber Leite, que até o pessoal que acompanha o noticiário aí deve ter visto que a Polícia Federal Brasileira apareceu lá na sede da empresa dele. O Kleber Leite está envolvido exatamente, ou pelo menos a gente imagina que ele esteja envolvido pela descrição do documento, porque o nome dele não aparece, mas tudo indica que seja ele. Participou de pagamentos de propinas por direitos da Copa do Brasil até 2022. E aí o esquema é daquele jeito, até um site, se eu não me engano em inglês, eu até esqueci agora, peço perdão para não dar o crédito por um nome fantástico que eles criaram. Que esse esquema da FIFA é o maior pedágio humano do mundo, né? Porque é impressionante como cada dirigente tem que ganhar o seu, tem que receber um pagamento, inclusive ex-dirigentes, né? Um dos momentos épicos desse documento é quando o Marinho, numa suposta gravação telefônica, conversa com o J. Ávila e o J. Ávila pergunta se ainda é necessário pagar propina ao antecessor do Marim. A gente sabe que o antecessor do Marim, Ricardo Teixeira. E o Marim fala, não, tá na hora desse dinheiro vir pra mim, né? Assim, é desse jeito que ele fala, é desse jeito. Então, o J. Ávila, ele é o delator premiado aqui, porque provavelmente ele pegaria uma punição gravíssima nos Estados Unidos, porque ele foi o grande... negociador, assim, ele facilitou todo esse esquema na América Latina inteira, basicamente. Até na América do Norte, porque ele atuou. Duas empresas do Ávila são baseadas nos Estados Unidos, né, na Flórida. Então, até foi isso que o fez pegar ali uma punição pesada e ser obrigado a falar. A gente falou também, tem muito... Uma das partes aí, a gente sempre fala muito da relação CBF-Nike. Um dos aspectos abordados nesse escândalo é a relação CBF-Nike. O relatório conta o episódio de quando a Nike virou patrocinadora da seleção. A gente lembra, foi em 97 que ela começou a atuar. O contrato é de 96. A empresa, que era a Umbro, patrocinadora antes, ela queria renovar o contrato, só que a Nike pagou, segundo esse documento, e tudo indica que seja a Nike, porque não tem outra empresa negociando nessa época, a Nike pagou propina a dirigentes para ter a renovação, para ter o contrato com a CBF, foi um contrato milionário, na época, se eu não me engano, 160 milhões de dólares, e isso permitiu que a Nike entrasse no futebol brasileiro, no futebol da Federação Brasileira de Futebol, patrocinando a CBF e tudo mais. Enfim, são tantas coisas que a gente ouviu durante anos, né? Durante décadas que a gente ouve esquemas. E dessa vez a gente está vendo documentado, né? Com gravações telefônicas. E isso acho que é o mais impressionante para nós, né? Que a gente não imaginava que fosse ver algo assim. E ainda mais que quem fosse explicar tudo isso e colocar isso com provas fosse o FBI, né?
Foram os feds.
Os famosos feds.
Pois é.
Só para mostrar aqui pro pessoal que por que a gente acha que afirma com convicção em quem são alguns dos personagens, o relatório do FBI descreve cada um dos personagens aqui como co-conspiradores, né? Os que não foram os indiciados, eles chamam de co-conspirador.
Podem ser indiciados depois. Sim. Esse é um, até porque, por exemplo, o J. Ávila não é indiciado nesse processo que a gente pegou, mas tem um outro processo do qual ele é o indiciado e o que gerou a delação premiada, né?
Esse aqui é, por exemplo, a descrição do co-conspirador número 7, né? Em vários momentos relevantes à investigação, o co-conspirador número 7 foi um dirigente de cargo alto na FIFA e na Federação Asiática, e na AFC, a Confederação Asiática. Tem outro, então você tem como descobrir quem é, só fazer. E daí, vendo a descrição das conversas em que o co-conspirador número 7 apareceu, você consegue ver qual que foi a situação, qual que foi o cenário, você consegue descobrir quem é. Aqui, ó.
Diz no documento que ele concorreu à eleição como eleição de presidente, a gente sabe, é o
Mohamed Bin Rahman. O outro, ó, em vários momentos relevantes para essa investigação, o co-conspirador número 8 foi um dirigente alto da Comebol e da FIFA. E também é mencionado mais na frente que esse foi secretário-geral da Comebol. Então, que vê quem foi o secretário-geral da Comebol no ano em que ocorreu o fato descrito pela investigação, a gente descobriu, é o Eduardo De Luca, o argentino. Então, por isso que dá para saber, assim, alguns são bem mais cifrados que esses, né? Então, realmente não dá para saber. Alguns dá. E tem gente grande ali, né? Tem algumas descrições. Tem uma descrição que, por exemplo, chega muito perto, muito perto de parecer que é até presidentes de países, né? Então, tem gente pesada ainda sendo
um deles, né, Viratel? A gente ficou na dúvida porque ele aparece aqui em vários momentos. Quer dizer, ele aparece uma vez só durante todo o processo descrito. O 18, que ele é um dirigente da FIFA, e a única descrição que tem dele mesmo é assim, mas é um dirigente da FIFA, a gente não consegue saber quem é, mas abre para muita gente, né?
E de repente até a ausência de uma descrição maior pode significar que é o dirigente, né? Talvez.
Pode ser, a gente não tem como saber
Porque não está citado o dirigente maior, que é o Josef Blatter.
A descrição é muito, muito explícita.
Tem alguns, a gente sabe, por exemplo, a gente identificou onde está o Ricardo Teixeira nisso, em um determinado momento fala sobre a assinatura do contrato com a Nike com o presidente da confederação do país. A gente sabe quem é, era o Ricardo Teixeira, então não foi muito difícil identificar que esse personagem é o Ricardo Teixeira.
Que dia inesquecível na redação, da Trivela de tantas outras, né? Um dia que vocês não vão esquecer nunca, né?
Ah, não vamos esquecer.
Não, mas quem gosta de, não só de redação, quem gosta de futebol como um todo, né? Acho que foi um dia prazeroso, assim, de ver.
Foi muito prazeroso.
Ver a casa cair, né?
Porque é isso que a gente tá falando. Muitos lugares, até usar esse termo de a FIFA, há muitos anos já, sequestrou o futebol, né? O futebol não é patrimônio da FIFA. Ela não é dona do futebol. Ela deveria existir para promover o futebol, para organizar o futebol, não para sequestrar o futebol nos interesses dela e dos dirigentes dela.
Assim, e ela começou a fazer de forma, né? De muito, assim, baixo nível, vai. Né, acho que em algum momento, acho que talvez eles tivessem algum pudor de fazer certas coisas, porque talvez fosse. E de repente eles que se dane, vamos fazer mesmo, né? E a Copa do Mundo do Qatar acabou, acho que, sendo o auge disso, porque é muito na cara que, assim, eu não tô pouco me lixando pro que o público tá achando, pouco me lixando porque é melhor pro futebol. Os caras me pagaram, eu vou votar no Qatar e o Qatar ganhou.
E a gente viu pelos documentos, a gente sabia que a votação do Qatar era bastante suspeita, para dizer o mínimo, né? Mas o documento mostrou que outra que a gente nem suspeitava, ou pelo menos não tinha essa suspeita tão grande, era a África do Sul, né? Tem descrições bem detalhadas,
inclusive,
de pagamentos em malas de dinheiro, que é aquelas cenas bem de filme, né? O cara sendo pago com um dos que foi pago dessa forma, é descrito, é um dos filhos do Jack Warner. Um dos episódios descritos aqui no documento diz ele saindo de um hotel com uma mala de dinheiro.
Que foi um dos que
é um também,
dos delatores.
É um dos delatores.
Tem até um personagem aí que eu mesmo que fiquei cuidando de descobrir quem ele era, né, no relatório do FBI, que eu acho que tem um erro do FBI. Que o FBI descreve o co-conspirador número 17 como um dirigente alto da Comebol e membro do comitê executivo da FIFA, que teria sido subornado para votar na África do Sul para sediar a Copa de 2010. E ninguém encaixa com essa descrição, porque os eleitores da Comebol para 2010 foram o Nicolas Leoz,
que é um outro personagem, que é um indiciado,
então o Nicolas Leoz não é o Julio Grondona,
outro indiciado, aliás, ele é outro dos co-conspiradores,
ele aparece em outros momentos aqui, o Grondona, e o Ricardo Teixeira, que também aparece em outros momentos. A única pessoa que encaixa nessa descrição é um dirigente que já morreu, inclusive já faleceu, o ex-presidente da Federação Costarriquenha, né, o Isaac Davi Sasso. E daí dá pra descobrir que é ele, que é da CONCACAF, esse dirigente, não da Comebol, porque daí, durante a nossa investigaçãozinha lá, acabei encontrando um texto de 2004...
Que foi o ano da votação para a sede da Copa de 2010.
Contando como foram, do ponto de vista dos sul-africanos, como foram os bastidores. E esse texto relata uma reunião igualzinha à reunião descrita no relatório do FBI. A única diferença é que no texto do FBI fala que houve um pagamento de propina. O texto da África do Sul que conta os bastidores só fala que houve uma reunião e que usaram argumentos muito convincentes naquele momento, três dirigentes da CONCACAF, né?
Argumentos verdinhos, bem convincentes.
E esse Isaac Sasso teriam mudado de voto para África do Sul. Que a África do Sul ganhou de Marrocos por 14-10 na votação, não foi tão barbada, né? Foi um pouco apertado, porque eu me lembro que eram 24 eleitores, 8 estavam fechados com a África do Sul e 8 estavam fechados com o Marrocos. A questão ali eram os outros 8 para quem eles votariam. Tinha Egito também concorrendo, mas Egito era a carta fora do baralho, né? Líbia e Tunísia tinham desistido em cima da hora. E ficou esses 8 que sobraram, se eles iam votar para Marrocos ou para a África do Sul. Porque Marrocos também tinha um lobby de Copa do Mundo já antigo, né? Marrocos é a Istambul da Copa do Mundo, né? Do mesmo jeito que Istambul se candidata para todos os Jogos Olímpicos, Marrocos se candidatava para a Copa do Mundo toda hora. Então Marrocos tem uma candidatura razoavelmente forte, né? Marrocos naquela época, eu não sei se ainda é, mas naquela época era o país africano que mais recebia turistas.
Até pela geografia,
pela,
né?
Pela proximidade geográfica, é um país árabe, mas com uma cultura um pouco mais ocidentalizada. Então é um país que tinha um lobby meio forte e a África do Sul acabou ganhando. Então, foi um trabalho até interessante, acho que vale a pena vocês verem, até para descobrir mais coisa, né? Porque a gente não conseguiu descobrir tudo, de repente algum ouvinte, leitor está ligado, teve alguma sacada que a gente não teve, até pode ajudar a gente aí a achar mais personagens.
E a coisa é muito complexa, dá para ir para 1 milhão de caminhos, né? Li ontem, por exemplo, gente lembrando que isso nos leva a crer que a Copa do Brasil só foi criada para ajudar todo esse esquema, né? Você citou a Copa do Brasil, Copa do Brasil de clubes, né? Que é uma das protagonistas disso tudo.
Mas eu até acho que a criação da Copa do Brasil foi mais política do que financeira. Porque como o Campeonato Brasileiro deixou de ter representante de todos os estados, um jeito do Ricardo Teixeira não perder...
Ganhar capital político no momento que ele não tinha, né?
Exatamente, e ele não perdeu o apoio das federações estaduais, ele criou a Copa do Brasil para compensar, né?
E acabou se tornando, por consequência, como os documentos mostram, mais uma ferramenta
Sim, claro, imagina.
Até porque entra esse personagem importante, que é supostamente a empresa do Kleber Leite. E o Kleber Leite, a gente investigando ontem, Paula, a gente descobriu, Kleber Leite foi funcionário da Trafic, que a Trafic é a empresa do J. Ávila, né? A gente até fez, o Bruno Bonsante fez uma matéria excelente contando sobre o J. Ávila, né? Como ele se tornou uma pessoa poderosa no futebol brasileiro em muitos momentos aí. E o Kleber Leite, como participou disso tudo, ele negou, né? Ontem mesmo, em entrevista para as TVs lá, ele negou a participação em qualquer esquema de corrupção, de pagamento de propina. Mas a gente sabe que pode dar bastante problema. E hoje mesmo, a Trivela vai colocar mais uma matéria no ar para quem está nos ouvindo ao vivo, né? A gente vai falar mais sobre bastidores de competições sul-americanas, então é algo para... A gente tem muitas caixas pretas na América do Sul, né? Sobre essas negociações. Uma delas pode estar sendo desvendada pelo FBI, o que é uma loucura, né? Mas a gente pode estar vendo o FBI quebrar a maior caixa preta da América do Sul aqui de negociações entre Comebol e empresas de marketing esportivo. Então vocês fiquem ligados que a Trivela vai ter uma matéria sobre isso ainda hoje.
E Paulo, eu queria também ouvir a opinião do Yamin, porque eu sei que o Yamin é um cara que gosta desse lado...
O Yamin está refletindo.
Não, o Yamin está quieto, mas eu sei que o Yamin, ele gosta, ele está meio contrariado com tudo isso, porque ele gosta desse mundo mais profissional e corporativo do futebol, e desse crescimento econômico da indústria do futebol. E ver como ele vê esse lado que ele tanto aprecia do futebol sendo destronado
pelo
FBI.
É a queda dos seus heróis, né?
Bira, você já passou pela situação de ter, por exemplo, uma casa na praia, verão?
Eu nunca tive.
Ai, não, tá bom. Não precisa ser na casa de praia, só quis compor um cenário de quando você descobre que o ralo tá entupido e começa a sair barata para todo lado. E você tem que matá-las com inseticida, com chinelo e tudo mais, e cada uma foge para um canto, e uma esquece da outra, né? Eu tô deliciado e na expectativa de ver os próximos momentos em que, por exemplo, sai o letreiro do prédio da CBF, né? Ou seja, a CBF não quer mais ser associada ao nome do Marinho. O Marco Polo Del Nero, quando falar, vai falar dos anos de parceria com o Marinho. E em todo o mundo, em todas as federações, UEFA, né? O Platini, o que será que o Platini vai falar quando a pergunta for incômoda para ele, né? Porque a oposição ao Blatter hoje e ontem é muito fácil de fazer. E eu acho que a parte mais saborosa dessa história toda vai ser essa, sabe? A gente vê como essas pessoas se comportam como desculpa a expressão, mas como baratas mesmo, assim, que estão...
Ou ratos, né?
Ou ratos, que vão se preocupar agora em livrar a própria pele, em jogar aqueles que foram parceiros por muitos anos para frente das luzes, para frente da mídia, para frente da justiça, para tentar um pouquinho mais de sobrevida. Agora, eu quero... É maluco, é um pouco filosófico até, né? Que tipo de vida esses caras... né? Por que o Marinho precisa que esse dinheiro venha até ele nessa altura da vida, com 81 anos e com tantos milhões de reais que ele tem para a família toda? E vai ter um fim de vida e vai ficar para a história de um jeito tão... Né, a definição da Leonora é perfeita. Como um Al Capone, vai morrer ainda todo mundo com a certeza de que ele é um cara absolutamente, abjetamente corrupto, mas ainda por cima burro, juvenil, infantil. Que o Ricardo Teixeira, por 20 anos, não fez o que ele fez em 3 de erro estratégico do ponto de vista de um criminoso, né? João Avelange, que foi o cara que chegou na década de 70 e mudou toda a história. Caramba, ele passou décadas aí sem...
Passou incólume, né?
Pois é, sem tomar nenhuma pancada, nem perto desse tamanho, de nenhum tipo de esfera judicial. Que tipo de pessoa, né? Que tipo de pessoa a gente colocou pro nosso momento crucial do futebol, que uma Copa do Mundo no nosso país, um momento de mudança forte da economia do futebol. Mas no fim das contas, né? É como um dos próprios textos da Trivela fala, né? A notícia boa é para todo mundo aqui, não? A gente na verdade tá feliz, a gente fala que são notícias ruins, notícias duras, mas é do ponto de vista das pessoas que estão envolvidas nisso. A gente tem mais do que comemorar. E eu comemorei muito ontem. Foi um dia que eu passei cantando no chuveiro, cantando na rua.
Cantando no chuveiro? Cantei. Como é que canta contra o Marinho, assim?
Apesar de você, amante.
Que coisa, hein?
E é isso, né? Acho que ontem foi uma vitória mesmo, assim. Aquela sensação de que, pô, de vez em quando a gente ganha, né? futebol às vezes não causa um pouco de angústia, a gente acaba tendo que viver sob um estado de negação constante, de esquecimento constante, a gente tem que fingir que não vê certas coisas para conseguir extrair algum tipo de prazer, que a gente é meio que refém, o ser humano é refém dos seus próprios prazeres, dos seus próprios amores, e a gente ama o futebol. E aí chega um dia como esse, redime, né? Redime bastante coisa.
E acho que uma coisa que é interessante, que a gente não pode esquecer, é que a gente tá falando de assunto que muitas vezes as pessoas chamam de assunto chato, né? Que é assunto política, tudo. Mas, assim, a gente tá tão satisfeito e feliz de ver o que aconteceu ontem. Espero que continue, né? Que isso não pare. Porque, no final das contas, a gente gosta muito do futebol, como o esporte futebol, né? Porque a gente pode fazer um programa de 24 horas só criticando as coisas como ocorreram na Copa do Mundo de 2014, por exemplo. E a gente, na Trivela, nunca deixou de criticar isso. Agora, como a Copa do Mundo em si... Pô, eu tô com saudade, vai fazer um ano agora que ela começou, né? Porque, assim, a gente gosta tanto de futebol que, apesar desses caras que estão lá, a gente ainda consegue gostar demais desse negócio. A Copa do Mundo foi um momento mágico, assim, que a gente...
É um todo momento mundo histórico, assim, acho que pra todos nós,
e,
né?
Acho que tem um vídeo muito engraçado, quem quiser, quem entende inglês, se bem que tem versão legendada no YouTube, né? Tem um programa lá de um humorista inglês, mas que mora nos Estados Unidos, trabalha pra HBO americana, o John Oliver. Ele fez um programa antes da Copa de 2014. Ele fez um programa que, assim, ele comenta os fatos de forma, com humor, mas falando as coisas verdadeiras, né? E é muito engraçado, ele é inglês, então ele adora futebol. E ele conta como ele fala, assim, ele fica xingando a FIFA, fica mostrando todas as falcaturas da FIFA para 2014, para 2022, falando um monte de coisa, mas ele não consegue deixar de estar completamente... em êxtase pelo fato de que a Copa do Mundo está se aproximando. Porque a gente gosta dessa bagaça, fazer o quê, né?
É, quantas histórias a gente já ouviu de jornalistas, companheiros nossos que viveram a Copa de 70, né? Num momento muito duro politicamente e socialmente no Brasil, né? Uma ditadura criminosa, assassina. Naquele momento, o ápice de uma situação terrível, muita gente estava propensa a torcer contra o Brasil, meio simbolicamente, né? E a maioria, ou pelo menos dos que eu já conversei, dos que eu já falei sobre esse assunto, muitos dos jornalistas que foram cobrir, né, e contam mesmo, alguns falam no ar aí, quem é de TV, que era quase impossível torcer contra, porque na hora do jogo, você gosta do futebol, né, assim. E até um assunto que a gente pode rebater aqui, algo que a gente ouve muito, é que o pessoal critica muito quem critica o atual governo está usando a camisa da seleção brasileira, né? Até a gente escreveu sobre isso na Trivela, que é bom a gente tirar... Assim como a FIFA não é dona do futebol, a CBF não é dona do futebol brasileiro e nem dona da seleção, né? Então, a camisa do Brasil não é a camisa da CBF, é a camisa da seleção brasileira. E as pessoas usam, independente de concordar ou discordar dos motivos que levam as pessoas às ruas, que isso é um outro problema, né? Que não teve bateção de panela por causa do metrô, por exemplo, mas independente do motivo, a pessoa tem o direito de ir lá com o que ela acha que representa o Brasil, porque a camisa é da seleção. A CBF está sequestrada, como a FIFA está sequestrada, mas não quer dizer que a gente não pode misturar as coisas, né? O cara aí com a camisa... Como se a gente não pudesse usar a própria camisa do time, do nosso coração, que tem dirigentes corruptos.
E demais!
A gente sabe disso, quantos dirigentes corruptos no nosso time de coração tem. E a gente não deixa de usar a camisa do time, porque o time é muito maior que o dirigente. Assim como a seleção é muito maior do que Marinho,
do que Ricardo Teixeira. Assim, eu nem sou um cara mais entusiasta do mundo pela seleção brasileira, assim, no dia a dia. Quando tem Copa do Mundo, jogo da seleção, eu não sou de ficar torcendo demais, assim, mas também não é por questão política ou não. Às vezes eu torço, às vezes eu não torço, é mais por eu estar simpatizando com o time. Mas, assim, eu só me recuso a achar que o Ricardo Teixeira é mais importante para a história da seleção brasileira do que o Pelé, do que o Garrincha, do que o Nilton Santos. Né? Acho que a camisa amarela da seleção representa alguma coisa no mundo, porque o Pelé, o Garrincha, o Zico, o Sócrates, o Romário, eles usaram ela da forma mais digna possível e dentro de campo. Né? Então, que se dane o Ricardo Teixeira.
Quem sabe não é o início de uma longa retomada para que as pessoas se reaproximem da seleção brasileira. Eu até conversava com o Leandro antes do ar, faltam 9, 10 dias agora para a seleção jogar aqui em São Paulo e eu não conheço ninguém que comentou em algum momento que vai assistir a seleção ou que está feliz com o jogo na cidade.
Eu até pretendo ver esse jogo. Até porque eu levei meu filho para ver jogo da Copa do Mundo, mas não consegui ingresso para jogos do Brasil. Então meu filho nunca viu a seleção jogar de perto. Então acho que eu vou tentar ver. Mas o ingresso tá vendendo bem, os ingressos, viu?
E tá bem caro.
Os setores menos caros já estão esgotados.
Menos caro é R$100, inclusive.
Tá vendendo bem. Tudo bem que acaba sendo aquele público de jogo da seleção, que às vezes é um público muito oba-oba. Daí, assim, é um público... Eu não vou usar o termo que muitas vezes usam, que é meio preconceituoso também. Mas, assim, preconceituoso com outros esportes. Mas, assim, não é um público de futebol, do dia a dia do futebol.
É mais turista, digamos.
Vai um turista de estádio. Sim. Vai. Não tô falando,
é um público de competição de bumerangue, né?
Não é um público... É um público que tá indo mais porque acha
mais
que é um jogo legalzinho de...
É mais pelo evento do que pela fidelidade ao futebol, pelo fanatismo.
Mas, de qualquer forma, tá tendo alguma procura assim, né?
Veremos. E só para fechar a matéria do Lance de agora há pouco, não sei se outros portais também já deram, a primeira que chegou foi do Lance. Reunião no Cruzeiro deve selar saída de Marcelo Oliveira e chegada de Lucha. Que coisa, hein?
Que loucura,
semana, no mínimo, dinâmica.
Olha, então eu devo dizer, eu tenho alguns amigos cruzeirenses. Se eles estiverem vindo, eles sabem quem são e eu peço minha solidariedade a eles.
A vaca deitou.
O projeto está chegando.
Não, porque o Marcelo Oliveira, tudo bem, ele tá ruim de mata-mata, a derrota foi meio humilhante das circunstâncias que aconteceram, mas... E eu até entendo uma eventual demissão dele, mas tem que pensar bem no que está fazendo também, não é assim... decidir no calor do momento. Ele foi bicampeão brasileiro, sabe? Tava remontando um time que se alterou bastante, chegou até as quartas de final da Libertadores. Um jogo, as coisas eram muito erradas, mas por causa de um jogo, será que é isso mesmo? E se for, tem que ser pra substituir bem, né? O Luxemburgo não é um cara que vinha em alta pra pegar um time que supostamente tem pertenção do Tri, né?
E com Luxemburgo, Robinho, Ricardo Oliveira, Elano, Renato, daqui a pouco o Mota surge no mercado. Estamos voltando, estamos vivendo de um campeonato de 10 anos atrás, de 12 anos atrás.
E essa coisa de trocar de técnico tem um efeito colateral contundente para clubes que estão até determinado momento bem seguros com seus técnicos, né? O Muricy foi pro mercado, depois o Luxo, o Abel já estava. A saída do Marcelo Oliveira e a entrada do Marcelo Oliveira no mercado do futebol como desempregado põe pressão em uma porrada de técnico. Põe pressão em Oswaldo de Oliveira, põe pressão em um monte de gente. Vamos esperar os próximos capítulos.
E o que tem de clube se arrependendo, que vai começar a se arrepender de ter fechado com um técnico novo dias antes, né, do Marcelo Oliveira ficar sobrando? Porque recentemente quem fechou técnico novo teve o Fluminense, o Grêmio...
Flamengo.
O Flamengo não, né? O Flamengo tá em aberto.
Cristóvão foi contratado.
O Cristóvão foi contratado ontem, né? É verdade. Nossa, ontem foi um dia tão corrido que até me perdi dessa. O Flamengo, o Grêmio, o Fluminense, São Paulo...
Levando em conta que o Marcelo Matos manda bastante no Palmeiras, Oswaldo Oliveira passa a estar mais pressionado a partir dessa notícia, né?
Que coisa.
Sendo desligado, Marcelo.
E ainda mais sendo um clássico pela frente, né?
Pois é.
Se segura.
Um clássico com cara de 0-0, mas tem um clássico pela frente.
Como todos os jogos do Brasileirão, pra mim eles... Não, eles têm sempre que me provar que não vai ser 0-0.
Corinthians e Palmeiras...
A minha relação é sempre essa.
Acho que eles esqueceram como se faz gol, né? Assim, ainda mais o Corinthians perdendo o Guerreiro, né, jogando seu Guerreiro. Vai ser difícil os times conseguirem fazer um gol.
Estouramos um pouquinho, como diria Leandro e a mim. Hoje foi até empatar, hein? Já tem 10 de acréscimo. Valeu, Felipe Lobo.
Valeu. Só quero terminar aqui com uma frase que eu acho que a gente ouve muito em filme, e essa cena é muito de filme. O pessoal... Chief Weber é o cara da IRS, da Receita Federal Americana. Ele disse a seguinte frase. The IRS will continue to investigate financial crimes and follow the money. Quantas vezes a gente ouviu nos
follow
filmes?
Follow
the money. Então todo esquema de lavagem de dinheiro, esquemas financeiros, follow the money. E aí a procuradora-geral falou, este é só o começo, assim eu espero.
O Biratão Leal, valeu.
Obrigado aí também, Paulo Júnior, e a mim, Lobo, vocês ouvintes, leitores. E Vamos continuar vendo aí se eles estão seguindo dinheiro, né? Porque é assim que se descobre, né? Por que sempre a Receita Federal que descobre? Descobriu o Al Capone, descobriu... Por que a Receita Federal, no caso dos Estados Unidos, que ué, ela tem que arrecadar, né? Se tá dinheiro circulando, tem que ser recolhido os impostos. Então, tá, começa a seguir, começa a perceber que tá faltando coisa. Por isso que a Receita Federal que acha muita coisa, às vezes.
Leandro e a mim...
Valeu, para fechar, o jornalista da ESPN Deportes, Alejandro Echeverri, acabou de anunciar que o presidente Marco Polo Del Nero se retirou da Suíça, se mandou, se empirulitou, não vai participar de eleição nenhuma, se é que a eleição vai ter. É um a menos aí que a Conmebol tem à disposição.
Uma volta a menos pro Blatter, né?
Uma volta a menos pro Blatter e um indicativo aí de que, aliás, que Marco Polo deve estar pensando e sentindo.
O frango dele também azeda na marmita.
Ele está entre os co-conspiradores, ele é um deles.
Pois é, um grande abraço. Coisa.
E o bom disso é que a gente sempre aprende um pouquinho. O co-conspirador tem hífen, né? Tem hífen. Apesar de todas as reformas, toda a matéria...
A reforma prevê que quando tem duas vogais... Ficam coladas, tem que botar hífen.
Pois é, assim seja. O programa Trivela volta na semana que vem, toda quinta às 3 da tarde. A gente bate um papo aqui na Central 3. Até lá!